Bem-vindas, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África de 28 de dezembro. Foi o dia em que foi exibido comercialmente o primeiro filme. Foi em 1895, foi em Paris, em França. É também o dia do tremor de terra mais mortífero a atingir a Europa. Isso foi no sul da Itália em 1908 e causou a morte de cerca de 100 mil pessoas. Hoje aqui na capital americana, 9 graus centígrados. Na primeira meia hora de 90 minutos de emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Autoridades etíopes prendem jornalista da Reuters e acusam agências internacionais de propagarem notícias falsas. O Tribunal Saudita condenou a ativista de direitos da mulher a vários anos de prisão. Os primeiros 30 minutos de 90 minutos de emissão são, como sempre, dedicados à Angola. Líder da UNITA acusa o governo de campanha de difamação, mas diz que está pronto ao diálogo para o bem de Angola. Dino Matrosse vai a tribunal, acusa advogado de o difamar em disputa sobre terras. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O cameraman da agência de notícias Reuters, Kumerra Gemuncho, foi hoje preso na capital da Etiópia, Addis Abeba, e um tribunal ordenou a sua detenção por pelo menos 2 semanas para permitir o que disse ser uma investigação da polícia. Não foram dadas razões para a prisão de Gemuncho, que trabalha para a Reuters há 10 anos. O diretor da Reuters, Steven Adler, disse que o cameraman tinha sempre trabalhado com imparcialidade, não havendo razões para a prisão. A rádio oficial etíope acusou a Reuters e outros órgãos de informação internacionais de propagarem notícias falsas e tendenciosas sobre a situação na província de Tigré. Pelo menos 10 pessoas, incluindo 4 membros das forças de segurança, morreram em ataques do grupo islâmico Boko Haram na Nigéria. Os rebeldes islâmicos atacaram 3 aldeias no nordeste do país, disseram fontes dos serviços de segurança. O presidente do Burkina Faso, Roch Marc Kaboré, tomou hoje posse para um segundo mandato e prometeu unir o país alvo de ataques de rebeldes islâmicos. Kaboré venceu as eleições com 57,8% dos votos e prometeu iniciar consultas nos próximos meses para levar a cabo o que chamou de uma verdadeira reconciliação nacional. Na República Centro-Africana, os eleitores afluíram ontem às urnas em grande número, apesar de rebeldes terem levado a cabo ataques em algumas áreas numa tentativa de impedir a votação, disse a missão da ONU no país. Os rebeldes opõem-se à candidatura do presidente Faustin Archange Touadéra, que concorre a um segundo mandato e é considerado favorito nestas eleições, em que participaram 17 outros concorrentes. O Tribunal Constitucional rejeitou, contudo, este mês vários outros candidatos, incluindo o antigo presidente François Bozizé. No Niger, os eleitores foram também ontem às urnas em eleições que deverão resultar na primeira transferência pacífica de poder entre 2 presidentes democraticamente eleitos. O antigo ministro do Interior, Mohamed Bazoum, candidato pelo partido no poder, é favorito para suceder a Mahamadou Issoufou, depois de 2 mandatos de 5 anos na presidência. O número de casos de coronavírus na África do Sul ultrapassou 1 milhão, disse o Ministério da Saúde do país. As autoridades sul-africanas anunciaram há poucos dias ter sido detectada uma nova variante do coronavírus que se alastra mais rapidamente. A Coreia do Sul anuncia, entretanto, a proibição de voos diretos da Grã-Bretanha até ao próximo dia 7 de janeiro, devido à presença dessa nova variante do coronavírus na Grã-Bretanha. O Japão disse que viajantes vindos desse país terão que mostrar ter estado negativo 72 horas antes da partida. As autoridades britânicas deverão, entretanto, aprovar nos próximos dias o uso de uma vacina desenvolvida pela companhia AstraZeneca, que se junta àquelas já a serem usadas e desenvolvidas pelas farmacêuticas Pfizer-BioNTech e pela Moderna. Um tribunal na Arábia Saudita condenou hoje a proeminente ativista de direitos da mulher, Lujaim Al-Atlu, a 5 anos e 8 meses de prisão. Atlu, de 31 anos, está presa desde 2018, quando foi detida com várias outras mulheres. O tribunal suspendeu 2 anos e 10 meses da sentença e deverá seguir-se uma libertação condicional, disseram jornais sauditas. Provavelmente isso irá ocorrer em fevereiro. A Rússia expulsou hoje um diplomata búlgaro em retaliação contra a expulsão do adido de defesa da embaixada russa na capital búlgara por espionagem. Foi o sexto diplomata russo a ser expulso da Bulgária desde outubro do ano passado por alegado envolvimento numa rede de espionagem. As autoridades americanas identificaram o autor de uma explosão de um carro armadilhado na cidade de Tennessee, que feriu 3 pessoas e causou danos em vários edifícios, afetando as telecomunicações na cidade. Trata-se de Anthony Quinn Warner, de 63 anos de idade, que morreu na explosão do seu veículo. As autoridades estão agora a investigar a razão do ataque. O presidente Donald Trump assinou as leis de gastos do governo e de meios de combate aos efeitos económicos da pandemia do coronavírus, avaliadas em 2 trilhões e 300 mil milhões de dólares. O presidente tinha inicialmente manifestado oposição às leis, descrevendo como uma desgraça e insistindo em maior ajuda monetária às famílias americanas. Caso o presidente não assinasse a lei, o governo deixaria de poder operar a partir de amanhã por não ter fundos aprovados pelo Congresso. Na China, um tribunal condenou hoje a 4 anos de prisão uma jornalista independente que enviou reportagens da cidade de Wuhan durante o ponto alto da pandemia do coronavírus nessa cidade. A jornalista foi condenada por, citamos, procurar argumentos e provocar sarilhos. Também na China teve lugar hoje o julgamento de um grupo de ativistas pró-democracia de Hong Kong que tentaram escapar da cidade em uma lancha para se refugiarem em Taiwan, enquanto os Estados Unidos pediam a libertação imediata dos dissidentes. 10 do chamado 12 de Hong Kong enfrentam acusações relacionadas à travessia ilegal de fronteira, depois de seu barco ter sido interceptado pelas autoridades chinesas a 23 de agosto. A Amnistia Internacional disse que há poucas hipóteses de o grupo receber um julgamento justo.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente do maior partido da oposição, a UNITA, Alberto Costa Júnior, acusou o MPLA de levar a cabo uma campanha de calúnias contra a liderança do seu partido. Mas falando à Voz da América, o líder da UNITA disse que é a intenção do seu partido continuar a apelar ao diálogo e à troca de ideias sobre o futuro de Angola, que diz ser, neste momento, sombrio. João Marcos.
O presidente da UNITA recupera energias em Benguela para um ano que espera difícil em termos de afirmação democrática.
Qualquer observador atento já percebeu que o MPLA fez da busca da intriga, da falsidade, da criação de fake news, a sua forma de lidar com quem lhe faz oposição, o que é péssimo. Isto não é uma sociedade democrática, não é assim que se funciona. Mas nós temos estado bastante tranquilos, temos lidado com isto com bastante calma e convidado permanentemente o nosso adversário político a vir à mesa, a vir ao debate, a abraçar efetivamente uma democracia plural, e por isso não temos deixado de falar sempre que podemos. Há sempre uma partilha muito ampla de iniciativas, de ideias, não criticamos apenas.
O político lamenta a situação social vigente em Angola, um país cujo futuro, como realça, exige que o presidente abra o diálogo
dramático de pobreza, de comida nos contentores, de exclusão, e não é esta Angola dos nossos sonhos. Portanto, temos que a fazer diferente. Nós temos que puxar o Presidente da República ao diálogo institucional e a não aceitar que se caminhe no escuro para uma perspectiva de futuro.
De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
O ano de 2020, que está prestes a chegar ao fim, foi marcado pela intensificação do combate à corrupção, que levou à prisão personalidades conhecidas e à investigação de outras, também bem conhecidas na cena política angolana. Mas há quem continue a manifestar dúvidas quanto a esse combate. O maior partido da oposição, a UNITA, diz que há instituições que têm que ser investigadas pelo seu papel central na corrupção, e uma delas, diz o Galo Negro, é a GFI, Sociedade de Gestão e Participações Financeiras. Manuel José.
Deputado pela UNITA, Joaquim Afoia, denuncia que o centro da corrupção em Angola tem o nome GFI, empresa ligada ao partido que governa o país.
A GFI é o epicentro, a GFI é o cancro da corrupção, é a placa giratória da própria corrupção. Todos os atos de corrupção, de saque do país, todos os atos de roubo do dinheiro do país passam pela GFI. Não há nenhuma empresa estratégica neste país que não tenha ligações à GFI. Enquanto a GFI não for devidamente investigada através de uma comissão de inquérito parlamentar, depois através de um sistema judicial justo e credível, dificilmente vai se combater a corrupção no país.
O parlamentar do Galo Negro diz estar nesta altura a decorrer uma investigação do seu partido para se apurar os meandros da corrupção no país.
Isso de julgar o Zenon dos Santos, Joaquim Sebastião, o Rabulás, pode ser até o próprio Manuel Vicente, Copelipa, Dino, é para branquear a imagem do regime, porque o essencial não está a mexer, é a GFI. Não há nenhum banco aqui que não tenha ligação à GFI, não existe. Todo investidor que vem, primeiro passa pela GFI, depois diz com quem deve fazer a ligação, porque são obrigados a ter ligações com indivíduos que têm empresas ligadas à GFI.
O outro deputado mais independente, Makutankondo, diz que não acredita que alguém ligado à corrupção possa combater-se a si mesmo.
Porque o exemplo vem de cima. Porque não vamos dizer que João Lourenço com a sua esposa Ana Dias Lourenço são pobres. Ele também comia a mesma mesa com Eduardo Santos. Eram colegas, eram tudo. Os principais colaboradores de João Lourenço, penso que não são nada limpos. Quem é aquele que está a trabalhar com João Lourenço que não é corrupto ou que tem a ficha limpa? Eu não vejo.
O economista ligado ao PRS, São Paulo Antônio, entende que
corruptor não vai autocombater-se. Daí que a razão da discriminação. A corrupção em Angola foi institucionalizada por uma organização e são as mesmas pessoas que hoje vêm com essa estratégia eleitoralista de combate à corrupção. Não dá certo.
A Voz da América tentou contactar algumas figuras ligadas ao MPLA, entre deputados, professores universitários e empresários, mas não fomos atendidos. De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
O antigo secretário-geral do MPLA e general na reserva, Júlio Mateus Paulo Dino Matrosse, intentou hoje uma ação criminal contra o advogado que o acusou de ameaçar de morte e de estar envolvido na criação de uma sentença falsa de um tribunal onde alegadamente trabalha a sua filha. Isto alegadamente para se apropriar de um suposto terreno em litígio no conhecido bairro Lar Patriota, onde camponeses ligados à Associação de Camponeses Anandengue, em Talatona, reclamam pelo espaço. O Coque Makuta tem as últimas.
Segundo Belo Mangueira, advogado do general Julião Mateus Paulo Dino Matrosse, o advogado Sebastião Assureira, que defende a Associação de Camponeses Anandengue, há muito que vem difamando o seu constituinte. E por isso foi aberto esta segunda-feira, no Serviço de Investigação Criminal, um processo crime com vista a provar onde e quando Dino Matrosse ameaçou-o de morte.
Estamos a defender os interesses das pessoas ofendidas. E, logicamente, porque na altura de vida e no momento e no local próprio, o Sr. Assureira vai justificar as suas afirmações. Se alguém está a matar ou se quer matar, tem que apresentar provas. Se a filha do Dino Matrosse trabalha na primeira secção do tribunal, tem que apresentar provas. Porque isto, se não apresentar provas, dá uma responsabilidade civil e criminal.
O causídico que esclarece as acusações de Sebastião Assureira acusa a Associação de Camponeses Anandengue de invasores e de estarem a comercializar terrenos que não os pertencem. Belo Mangueira diz que o processo vem desde 2000 e naquela época já tinham sido feitas as indenizações devidas. Por isso, seu constituinte não mais vai ceder às chantagens de grupos de invasores e vai lutar junto dos tribunais até ao fim. O advogado do condomínio Harmonia do Lar Patriota afirma que até mesmo os camponeses indenizados nunca foram donos das terras, porque em 1997 o Estado já tinha confiscado a zona na mão de uma empresa de nome Gomes.
Eu não acho aquilo um conflito. acho sim um ato de invasão, de usurpação de terras por parte de um grupo de indivíduos intitulados camponeses, que, aproveitando-se desse estatuto, tentam ocupar, reivindicando, dizendo que são heranças de seus antepassados.
Então, por que é que em 2001 o Lar Patriota decide indenizar os camponeses e agora diz que são invasores?
Não é que o Lar do Patriota decidiu, por uma questão de solução pacífica, atendendo que haviam algumas pessoas, um grupo muito limitado de pessoas que se auguravam, não diria proprietários, mas sim elementos que viviam naquela zona, e por uma questão de criar uma compreensão e harmonia, aliás, o nome do condomínio chama-se mesmo a Harmonia do Lar Patriota. Foi nesse sentido que nós resolvemos, portanto, pagar, né, a estes senhores para evitar a confusão.
Coque Mucuta, Luanda.
Vamos agora para o Lubango, de onde o Teodoro Albano nos disse que 26 projetos concluídos no âmbito do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, o PIME, foram entregues em 2020 na província da Huila. O Teodoro tem os pormenores desses 26 projetos e as reações.
Destes projetos destacam-se os de infraestruturas sociais, como escolas, centros e postos de saúde, que, segundo o Presidente Luís Nunes, na hora do relatório e contas de 2020, tiveram um impacto positivo na vida das populações, apesar de um ano difícil naquele que é visto como um dos principais programas de bandeira de gestão do Presidente João Lourenço. Na Huila, com o PIM, mais de 7 mil crianças já beneficiam de melhores condições de acomodação nas escolas e pouco mais de 500 mil pessoas recebem assistência médica em novas instalações, números que não ficam por aqui, de acordo com o Governador Luís Nunes.
Através do PIM foram criadas mais de 4 mil postos de emprego, diretos e indiretos, em toda a extensão territorial da nossa província, favorecendo maioritariamente a nossa juventude, principalmente no ramo da construção civil.
Perante os números de empregos temporários criados pelo PIM e as realizações apontadas por Luís Nunes em 2020, o secretário da UNITA na Huila, Augusto Samuel, levanta algumas dúvidas.
Qual é o impacto que essas obras, esses hospitais, essas escolas têm naquilo que é o dia-a-dia das pessoas? A fome das pessoas desapareceu? 4 mil empregos. Quanto é que pagam a cada um desses sacrificados que estão nas obras? O que recebem? Dá para dizer que temos 4 mil empregados ou temos 4 mil escravos pagos?
O arcebispo do Lubango, Dom Gabriel Mbiling, vê um discurso realístico do gestor da província sobre a situação atual e apela ao envolvimento de todos na construção de uma sociedade melhor.
O nosso Deus não está a dormir. Sabemos também que Ele vai fazer com que os esforços daqueles que têm de responder pelo destino da sociedade não sejam esforços em vão. E nisto a nossa colaboração, não é? E a consciência que temos de maior responsabilidade também vai contar muito. Para não deixar tudo para as mãos dos outros, quando nós, cada um, pode fazer alguma coisa a ser unida.
Palavras do arcebispo do Lubango, Dom Gabriel Mbiling. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média, também a FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter duas outras emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Não se esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira temos o programa Angola Saúde em Foco. Logo que soubermos quem é o convidado, vamos dar a conhecer o seu nome. E os ouvintes podem enviar perguntas para o nosso número no WhatsApp 1908-652-4584. Da comunicação social na província diamantífera do Norte testaram positivo à Covid-19, revelou ontem a porta-voz da Comissão Provincial de Combate à Pandemia, Filomena Simão, citada pela imprensa pública. A notícia trouxe ao de cima as limitações que existem na província no combate à pandemia do coronavírus. Venâncio Rodrigues.
Os infectados, 9 jornalistas e 3 técnicos administrativos, pertence à agência Angola Press, ANGOP, edições de novembro, Rádio Nacional de Angola e Televisão Pública de Angola, e fazem parte das mais de 60 amostras colhidas recentemente aos profissionais da região. A funcionária do Ministério da Saúde anunciou para esta segunda-feira o rastreio dos contactos dos mesmos, a fim de serem igualmente submetidos a testes, bem como a desinfestação das instituições a que os pacientes pertencem. As autoridades da Lunda Norte admitem tratar-se de casos de transmissão local, assegurando que os infectados não se deslocaram a outros pontos do país ou do mundo nos últimos 3 meses. Entretanto, o ativista da região, Jordan Mocambinza, considera que a infecção dos jornalistas revela as fragilidades existentes nos sistemas de proteção dos profissionais que, no desempenho das suas funções, estão diariamente expostos a contrair a doença. Mocambinza diz que o governo da Lunda Norte não tem mostrado capacidade para proteger os seus cidadãos contra a pandemia.
As fronteiras estão abertas, portanto, pode circular livremente. Quem sai de Malange para Lunda Norte, essa via toda, que não tem nenhum equipamento montado pelo Ministério da Saúde para a observação da doença. Não existe material suficiente, não existe nada, bem dizer. Muitas das vezes denunciamos que o camarada não merece ele ficar na província, porque não estamos a ver a claridade nas coisas públicas. É médico, especializado em medicina, não consegue até sequer ainda combater malária, que nós estamos a lutar com ele aqui, paludismo, febre tifoide, outras epidemias que assolam a população.
Angola registrou neste domingo 91 casos novos e 278 pessoas recuperadas, sem nenhuma morte, somando agora o país 17.240 infecções, 398 óbitos e 10.254 doentes recuperados, anunciou o Ministério da Saúde. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar hoje com o futebol africano para falar de um problema que envolve o 1º de agosto e o Sagrada Esperança, equipas angolanas, e que a Confederação Africana de Futebol, a CAF, vai ter que resolver nos próximos dias. Angola, recorde, suspendeu as ligações aéreas, terrestres e marítimas com 4 países, incluindo a África do Sul, e isso torna tudo complicado para a Liga dos Campeões, onde está o 1º de agosto, e para a Taça das Confederações, onde está o Sagrada Esperança. Na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o 1º de agosto tinha ido à África do Sul alcançar um bom resultado, empatando com o Kaiser Chiefs a 0 golos. Segunda mão agendada para a próxima semana. E agora fica a pergunta, como é que o Kaiser Chiefs vai chegar a Angola? Não pode. O mesmo problema tem o Sagrada Esperança, que na primeira mão da sua eliminatória da Taça das Confederações tinha perdido por 1-0 frente ao Orlando Pirates e agora não pode viajar para Joanesburgo. CAF está até agora em silêncio. Vamos a ver como resolve esta situação. Vamos para Portugal, onde o Sporting vai terminar o ano em primeiro lugar, depois de derrotar no fim de semana o Bolonenses por 2-1. Tem mais 5 pontos que o Benfica, mais 7 que o Porto, mas estas equipas têm ambas menos um jogo que o Sporting. O Braga, em quarto lugar, está hoje no campo do Boa Vista, e se ganhar, ascende ao segundo lugar, embora provisoriamente, pois Benfica e Porto jogam amanhã. Em Inglaterra, ontem, a surpresa foi o empate do campeão Liverpool, que está em primeiro lugar, e empatou com o West Bromwich em penúltimo, empata 1 golo. Na tabela, Liverpool tem 32 pontos, West Bromwich só tem 8. Mas o futebol é assim, não dá para ganhar todas. Hoje, um bom jogo em perspectiva, Everton recebe o Manchester City. Everton está em segundo com 29 pontos. Tem mais um jogo que o City em sexto lugar e tem menos 3 pontos que o Everton. O Leicester, que no sábado empatou com o Manchester United a 2 golos, está de novo em ação hoje contra o Crystal Palace. A Inglaterra é assim, na época de Natal é jogar sem parar. Leicester está em terceiro lugar com menos 1 ponto que o Everton. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA, já se iniciou a época. O Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernandes, está em ação hoje contra o Detroit Pistons. Atlanta iniciou a época bem, 2 jogos, 2 vitórias. Bruno Fernando tem estado em campo mais tempo que na época passada. 18 minutos de jogo contra o Chicago Bulls, em que marcou 5 pontos. 17 minutos de jogo contra o Memphis, mas aí não marcou pontos. Vamos a ver o que é que dá hoje. Ontem, a salientar a monumental cabazada do Dallas ao Los Angeles Clippers. 51 pontos de diferença, 124-73, num jogo em que já venciam por 50 pontos. É verdade, 50 pontos ao intervalo. É inédito na história da NBA. Isto não é cabazada, é uma surra, é uma sova grande. Ontem, os atuais campeões, o Los Angeles Lakers, bateram o Minnesota à vontade, 127-91. LeBron James marcou 18 pontos. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, desta hora e meia de emissão. Na segunda meia hora, vamos ter reportagens dos países africanos de língua oficial portuguesa e de outras zonas do mundo. Segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com um pouco de música.
Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, segunda-feira, 28 de dezembro de 2020. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amães Miguel, votos de ótima escuta. Em destaque nas notícias, Etiópia prende jornalista da agência de notícias Reuters. Tribunal Saudita condena ativista de direitos humanos da mulher a vários anos de prisão. Autoridades americanas identificaram o autor do atentado bombista no Tennessee. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp é mais um 908-652-4584. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu e Amães Miguel, votos e boa escuta. As notícias desta hora aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
Cameraman da agência de notícias Reuters, Kumerra Gemuchu, foi hoje preso na capital da Etiópia, Addis Abeba, e um tribunal ordenou a sua detenção por pelo menos duas semanas para permitir o que disse ser uma investigação da polícia. Não foram dadas razões para a prisão de Gemuchu, que trabalha para a Reuters há 10 anos. O diretor da Reuters, Steven Adler, disse que o cameraman tinha sempre trabalhado com imparcialidade, não havendo razões para a prisão. A rádio oficial etíope acusou a Reuters e outros órgãos de informação internacionais de propagarem notícias falsas e tendenciosas sobre a situação na província de Tigré. Pelo menos 10 pessoas, incluindo 4 membros das forças de segurança, morreram em ataques do grupo islâmico Boko Haram na Nigéria. Os rebeldes islâmicos atacaram 3 aldeias no nordeste do país, disseram fontes dos serviços de segurança. O presidente do Burkina Faso, Roque Marc Kaboré, tomou hoje posse para um segundo mandato e prometeu unir o país alvo de ataques de rebeldes islâmicos. Kaboré venceu as eleições com 57,8% dos votos e prometeu iniciar consultas nos próximos meses para levar a cabo o que chamou de uma verdadeira reconciliação nacional. Na República Centro-Africana, os eleitores afluíram ontem às urnas em grande número, apesar de rebeldes terem levado a cabo ataques em algumas áreas numa tentativa de impedir a votação, disse a missão da ONU no país. Os rebeldes opõem-se à candidatura do presidente Faustin Archange Touadéra, que concorre a um segundo mandato e é considerado favorito nestas eleições, em que participaram 17 outros concorrentes. O Tribunal Constitucional rejeitou, contudo, este mês vários outros candidatos, incluindo o antigo presidente François Bozizé. No Niger, os eleitores foram também ontem às urnas em eleições que deverão resultar na primeira transferência pacífica de poder entre dois presidentes democraticamente eleitos. O antigo ministro do Interior, Mohamed Bazoum, candidato pelo partido no poder, é favorito para suceder Mahamadou Issoufou, depois de 2 mandatos de 5 anos na presidência. O número de casos de coronavírus na África do Sul ultrapassou 1 milhão, disse o Ministério da Saúde do país. As autoridades sul-africanas anunciaram há poucos dias ter sido detectada uma nova variante do coronavírus que se alastra mais rapidamente. A Coreia do Sul anuncia, entretanto, a proibição de voos diretos da Grã-Bretanha até ao próximo dia 7 de janeiro, devido à presença dessa nova variante do coronavírus na Grã-Bretanha. O Japão disse que viajantes vindos desse país terão que mostrar ter estado negativo 72 horas antes da partida. As autoridades britânicas deverão, entretanto, aprovar nos próximos dias o uso de uma vacina desenvolvida pela companhia AstraZeneca, que se junta àquelas já a serem usadas e desenvolvidas pelas farmacêuticas Pfizer-BioNTech e pela Moderna. Um tribunal na Arábia Saudita condenou hoje a proeminente ativista de direitos da mulher, Lujaim Al-Atlu, a 5 anos e 8 meses de prisão. Atlu, de 31 anos, está presa desde 2018, quando foi detida com várias outras mulheres. O tribunal suspendeu 2 anos e 10 meses da sentença e deverá seguir-se uma libertação condicional, disseram jornais sauditas. Provavelmente isso irá ocorrer em fevereiro. A Rússia expulsou hoje um diplomata búlgaro em retaliação contra a expulsão do adido de defesa da embaixada russa na capital búlgara por espionagem. Foi o 6º diplomata russo a ser expulso da Bulgária desde outubro do ano passado, por alegado envolvimento numa rede de espionagem. As autoridades americanas identificaram o autor de uma explosão de um carro armadilhado na cidade de Tennessee, que feriu 3 pessoas e causou danos em vários edifícios, afetando as telecomunicações na cidade. Trata-se de Anthony Quinn Warner, de 63 anos de idade, que morreu na explosão do seu veículo. As autoridades estão agora a investigar a razão do ataque. O presidente Donald Trump assinou as leis de gastos do governo e de meios de combate aos efeitos económicos da pandemia do coronavírus, avaliadas em 2 trilhões e 300 mil milhões de dólares. O presidente tinha inicialmente manifestado oposição às leis, descrevendo como uma desgraça e insistindo em maior ajuda monetária às famílias americanas. Caso o presidente não assinasse a lei, o governo deixaria de poder operar a partir de amanhã por não ter fundos aprovados pelo Congresso. Na China, um tribunal condenou hoje a 4 anos de prisão uma jornalista independente que enviou reportagens da cidade de Wuhan durante o ponto alto da pandemia do coronavírus nessa cidade. A jornalista foi condenada por, citamos, procurar argumentos e provocar sarilhos. Também na China teve lugar hoje o julgamento de um grupo de ativistas pró-democracia de Hong Kong que tentaram escapar da cidade em uma lancha para se refugiarem em Taiwan, enquanto os Estados Unidos pediam a libertação imediata dos dissidentes.
Estamos ouvindo a emissão vespertina da Voz da América, 28 de dezembro de 2020, é segunda-feira. Centenas de pessoas estão a encher supermercados na cidade costeira da Beira, na província de Moçambique de Sofala, para provisionar alimentos e água em resposta ao apelo das autoridades, devido à ameaça da aproximação da tempestade tropical Xalane.
A tempestade tropical Xalane, que entrou nesta segunda-feira 28 para o canal de Moçambique, é moderada, mas pode evoluir para a categoria de severa quando na quarta-feira se abater em pleno sobre a costa moçambicana e afetar 4 milhões de pessoas. Lourdes Mariamo, uma moradora da Xota, um subúrbio da Beira, ainda com sinais de destruição do ciclone Idai, diz a Voz da América que ainda não se desfez das amargas lembranças do ciclone Idai e agora tem que preparar-se para o novo ciclone e precisa de se abastecer o máximo com água e cereais. O Comitê Operativo Provincial de Emergência de Sofala reativou os comitês de risco nos 13 distritos da província e voltou a pedir à população a evitar lugares vulneráveis e a abandonar as zonas consideradas de risco face à ameaça da tempestade.
Apelamos a todos, por questões de prevenção, a partir do dia 29 de dezembro, porque a tempestade pode atingir a cidade da Beira, que evitem lugares vulneráveis a inundações. Assegurem sacos de areia sobre chapas de coberturas que não estão expostas, que estão expostas, aliás, a ventos fortes e fiquem dentro de casa. Além disso, é importante também os munícipes garantirem e prepararem-se em ficar com uma quantidade de comida e água em casa, pelo menos para alguns dias.
Diz Albano Cariz, vereador de urbanização no Conselho Municipal da Beira, durante a reunião do Comitê Operativo. Stella Zeca, secretária de Estado da província de Sofala, disse que há maior probabilidade do ciclone se abater sobre todos os distritos de Sofala e alertou para a necessidade dos avisos prévios chegarem a toda a população, para que não seja surpreendida pelo fenômeno.
Ao chegar o fenômeno, a tempestade tropical, nós possamos então conseguir fazer cobertura ou dar vazão. Como temos já ações de aprecondicionamento, as equipas estão preparadas, mas com a informação que está sendo atualizada, nós vamos orientar melhor.
Já Teixeira Almeida, delegado do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades e NGC em Sofala, disse que foi feito um pré-provisionamento de víveres nos 13 distritos vulneráveis, com cereais, leguminosas e óleo alimentar, além de plásticos para a cobertura de casas.
Em função dos números que nós desenhamos no nosso canal, então fizemos aquilo que é a abordagem mais acentuada em cada local.
Então, fizemos, digamos, o pré-funcionamento, como eu dizia, aqui no número da cidade. Até este momento, temos a cerca de 105 toneladas de cereais em todos os pontos do os 13 distritos. E também fizemos o preparacionamento de 12,6 toneladas de legumes e cereais. E também fizemos o preparacionamento de 6,3 litros de óleo, vamos dizer 6.300 litros de óleo, em todo o distrito. E também fizemos o preparacionamento de mais ou menos cerca de 2,1 toneladas de sal. E também fizemos aquela chima-chima que é coisa rápida para as pessoas consumirem. Também fizemos o preparacionamento de todo o distrito de 1,7.
O Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique informou hoje que a tempestade tropical moderada Xalani entrou no canal de Moçambique, podendo evoluir até o ponto de tempestade tropical severa e atingir a costa moçambicana na quarta-feira, com destaque para as províncias da Zambézia e Sofala, no centro do país. Entre os meses de outubro e abril, Moçambique é ciclicamente atingido por ventos ciclónicos oriundos do Oceano Índico e por cheias com origem das bacias hidrográficas da África Austral, além de secas que afetam quase sempre alguns pontos do sul do país. André Batista, para a Voz da América.
Os hospitais de São Tomé e Príncipe estão sem medicamentos essenciais para salvar vidas, alerta a presidente do Sindicato dos Médicos Bem-vinda Vera Cruz, que exige solução antes do final deste ano. Reporta Oscar Medeiros.
Os médicos dizem que tem sido cíclica a ruptura de estoque de medicamentos em São Tomé e Príncipe e que a situação agravou-se nos últimos meses. Faltam antibióticos, antipalúdicos, medicamentos para hipertensão, diabetes, até analgésicos, dizem os médicos do Hospital Dr. Aires de Menezes.
Esses medicamentos essenciais, esses medicamentos de urgência, esses medicamentos para salvar a vida, nós temos falta desses medicamentos. E é isso que nos incomoda. Nós estamos no banco de urgência, chega o paciente com dor, que nós precisamos fazer algum tratamento, agora não há. O enfermeiro faz isso, não há. O enfermeiro faz aquilo, não há. Nós ficamos já estressados. E muitas das vezes acham que nós não estamos a prestar o nosso serviço como deve ser e depois, no fim, nós é que somos incompetentes.
O governo alega falta de dinheiro para a compra dos medicamentos, mas a presidente do Sindicato dos Médicos, bem-vinda Vera Cruz, exige que seja encontrada uma solução para o problema durante a quadra festiva, tendo em conta o número de acidentes de viação e incidentes que ocorrem nesta altura do ano.
Temos o fim do ano que vem, nós temos população exigente e nos sentimos muito vulnerável no nosso atendimento no Hospital às Meninas, sobretudo no banco de urgência, que é o espelho do Hospital às Meninas. Nós ficamos muito tristes quando não estamos a prestar o nosso serviço e que nós somos insultados, ameaçados e agredidos.
Por isso, os médicos exigem mais segurança nos hospitais e também progressão na carreira. Bem-vinda, Vera Cruz. Não afasta o recurso à greve se as exigências da classe não forem atendidas.
Todo mundo sabe quais são as dificuldades existentes na saúde e nós viemos cá para reforçar em termos de dizer as coisas continuam, as coisas não melhoraram e nós queremos solução. Nós não viemos aqui para falar muito, viemos porque nós queremos solução. E há umas coisas que a solução tem que ser agora.
Contactado pela Voz da América, o ministro da Saúde, Edgar Neves, disse que o Conselho de Ministros deverá reunir-se esta segunda-feira para encontrar uma solução para a falta de medicamentos nos hospitais do país. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Em Angola, os políticos da oposição dizem que o país não está a combater a corrupção enquanto não forem investigadas as empresas ligadas ao MPLA. Reporta Manuel José.
Deputado pela UNITA, Joaquim Rafoia, denuncia que o centro da corrupção em Angola tem um nome, GEFI, empresa ligada ao partido que governa o país.
A GEFI é o epicentro. A GEFI é o cancro da corrupção, é a placa giratória da própria corrupção. Todos os atos de corrupção, de saque do país, todos os atos de roubo do dinheiro do país passam pela GFI. Não há nenhuma empresa estratégica neste país que não tenha ligações à GFI. Enquanto a GFI não for devidamente investigada através de uma comissão de inquérito parlamentar, depois através de um sistema judicial justo e credível, dificilmente vai se combater a corrupção no país.
O parlamentar do Galo Negro diz estar, nesta altura, a decorrer uma investigação do seu partido para se apurar os meandros da corrupção no país.
Isso de julgar o Zenu dos Santos, Joaquim Sebastião, o Rabulaj, pode ser até o próprio Manuel Vicente, Copelipa, Dino, é para branquear a imagem do regime, porque o essencial não está a mexer. É a GFI. Não há nenhum banco aqui que não tenha ligação à GFI. Não existe. Todo investidor que vem, primeiro passa pela GFI, depois diz com quem deve fazer a ligação. Porque são obrigados a ter ligações com indivíduos que têm empresas ligadas à GFI.
O outro deputado mais independente, Makuta Nkondo, diz que não acredita que alguém ligado à corrupção possa combater-se a si mesmo.
Porque o exemplo vem de cima. Porque não vamos dizer que João Lourenço com a sua esposa Ana Dias Lourenço são pobres. Ele também comia a mesma mesa com Eduardo Santos. Eram colegas, eram tudo. Os principais colaboradores de João Lourenço, penso que não são nada limpos. Quem é aquele que está a trabalhar com João Lourenço que não é corrupto ou que tem a ficha limpa? Eu não vejo.
O economista ligado ao PRS, São Paulo Antônio, entende que
corruptor não vai autocombater-se. Daí que a razão da discriminação. A corrupção em Angola foi institucionalizada por uma organização e são as mesmas pessoas que hoje vêm com essa estratégia eleitoralista de combate à corrupção. Não dá certo.
A Voz da América tentou contactar algumas figuras ligadas ao MPLA, entre deputados, professores universitários e empresários, mas não fomos atendidos. De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Políticos e académicos em Moçambique lamentam a morte nesta segunda-feira do advogado e político Máximo Dias, considerando que o país perdeu o empenhado cidadão na defesa da liberdade e do pluralismo político. Ramos Miguel.
Máximo Dias morreu em Lisboa, Portugal, vítima de doença, e para o académico Francisco Inácio foi um jurista eminente e docente universitário especializado na área de Direito e no plano político foi presidente do partido Manama, através do qual concorreu às eleições presidenciais de 1994. Foi um político que, com seu saber e experiência, procurou contribuir para a criação e desenvolvimento de uma sociedade democrática em Moçambique, disse Inácio, antigo aluno de Máximo Dias. Para o político Raul Domingos, Moçambique perdeu um patriota esclarecido e uma figura política não a que o país muito deve.
Eu quero tomar essa oportunidade para recordar em algum momento em que ele aparece a candidatar para a presidência e ele chamava a sua candidatura como uma candidatura didática. Queria com isso mostrar o que é uma eleição presidencial. Uma eleição presidencial só faz sentido havendo candidatos que podem exprimir argumentos, que podem trazer propostas alternativas e que dê oportunidade ao cidadão escolher.
Antigo número 2 do movimento político como de Joana Simeão, criado depois da Revolução de 25 de Abril em Portugal, Máximo Dias foi cofundador na capital portuguesa do Centro Moçambicano de Cultura, Desporto e Mútuo Socorro. O Movimento Democrático de Moçambique, MDM, na voz de Sandy Carmona, considera que Máximo Dias foi um advogado de causas e um lutador pelos princípios em que acreditava e que marcou de forma indelével todos quando tiveram o privilégio de o conhecer.
O MDM lamenta e encoraja todas as mães moçambicanas para que produzam mais Máximo Dias que o país precisa.
E como preservar esse legado do Máximo Dias?
Difícil, porque a juventude de hoje não é de ontem. A juventude de ontem era muito mais nacionalista, olhava muito mais pelos interesses comuns, o que não se pode afirmar categoricamente para o dia de hoje. Portanto, vamos precisar muito para conseguirmos preservarmos e darmos continuidade daquilo que foi a luta dessa juventude.
Moçambique chora a partir de um patriota esclarecido, de um homem empenhado no bem comum do seu país, afirmou Adriano Vonga, diretor executivo do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD.
Márcio Dias é um nacionalista, é uma figura incontornável da política moçambicana. Lutou com todas as suas forças pelo pluralismo político em Moçambique desde a primeira hora da fundação do Estado moçambicano. Por isso, a sua morte deve ser um momento de reflexão sobre os avanços do desenvolvimento político e democrático em Moçambique.
E digamos que mais um dia deixam ligado que é preciso continuar, é preciso preservar.
A firmeza da sociedade na luta pela democracia e pelo pluralismo político já é, sem dúvida, continuar com aquilo que é o legado deste homem.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Aqui nos Estados Unidos, as autoridades de saúde estão preocupadas com o aumento repentino de casos da Covid-19 por conta da quadra festiva, à medida que os esforços de vacinação continuam. Detalhes com Ana Guedes.
A quase 7 milhões de pessoas nos Estados Unidos viajaram de avião na semana antecedente ao Natal, numa queda de mais de 60% em relação ao ano anterior, mas ainda assim o número mais alto desde o início da pandemia. As autoridades de saúde pública estão preocupadas que muitas pessoas nos Estados Unidos desistam do esforço para combater a disseminação do coronavírus que causa a doença Covid-19. O Dr. Jerome Adams é o cirurgião-geral dos Estados Unidos.
O importante para as pessoas entenderem é que existem medidas que você pode tomar.
Entre essas medidas, fazer o teste logo após a viagem, dizem especialistas. Os Estados Unidos exigem um teste de coronavírus negativo para qualquer viajante vindo da Grã-Bretanha, onde surgiu uma variante mais contagiosa. Esses esforços são parte de uma campanha multifacetada para deter a infecção, dizem as autoridades de saúde.
Aqui está o que o povo americano mais precisa de saber. A mitigação funciona. A ciência mostra que funciona.
O aumento de casos na Califórnia e no Arizona prejudica o progresso feito noutras partes do país para reduzir novos casos. Enquanto isso, as autoridades estão a ser vacinadas contra o vírus publicamente, em parte para enviar uma mensagem de que as vacinas são seguras e eficazes.
Então, precisamos de nos envolver com influenciadores de confiança. Precisamos ter a certeza de que os nossos pastores, imãs e rabinos, todos com quem trabalho, tenham os factos para que possam divulgá-los nas suas congregações.
Normalmente, esta é uma época do ano para as pessoas se reunirem, mas por causa do vírus, esta é uma época de grande preocupação e de esperança.
Um tribunal da Arábia Saudita condenou a proeminente ativista pelos direitos das mulheres, Lual Al-Hatoul, hoje a 5 anos e 8 meses de prisão, disseram a sua família e a imprensa local, no julgamento que atraiu condenação internacional, enquanto Riad enfrenta novo escrutínio dos Estados Unidos. Al-Hatoul, de 31 anos de idade, está na cadeia desde 2018. A agência de notícias Reuters escreve que o veredito representa um desafio inicial para o relacionamento do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman com o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, que já criticou o histórico de direitos humanos de Riad. Hatoul foi acusada de tentar mudar o sistema político saudita e prejudicar a segurança nacional, disseram jornais Sabki e Al-Sharq al-Wasat. O tribunal suspendeu 12 anos e 10 meses da sua sentença. Reporta-se também que ela poderá ser libertada por volta do final de fevereiro de 2021, com retorno à prisão possível se ela cometer outro crime. Hatoul também foi proibida de viajar por 5 anos. Caminhando para o final da nossa emissão vespertina, o desporto aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
Na página esportiva, vamos começar hoje com o futebol africano para falar de um problema que envolve o 1º de agosto e o Sagrada Esperança, equipas angolanas, e que a Confederação Africana de Futebol, a CAF, vai ter que resolver nos próximos dias. Angola, recorde, suspendeu as ligações aéreas, terrestres e marítimas com 4 países, incluindo a África do Sul, e isso torna tudo complicado para a Liga dos Campeões, onde está o 1 de agosto, e para a Taça das Confederações, onde está o Sagrado da Esperança. Na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o 1 de agosto tinha ido à África do Sul alcançar um bom resultado, empatando com o Kaiser Chiefs a 0 golos. Segunda mão agendada para a próxima semana. E agora fica a pergunta, como é que o Kaiser Chiefs vai chegar a Angola? Não pode. O mesmo problema tem o Sagrado da Esperança, que na primeira mão da sua eliminatória da Taça das Confederações tinha perdido por 1-0 frente ao Orlando Pirates e agora não pode viajar para Joanesburgo. CAF está até agora em silêncio. Vamos a ver como resolve esta situação. Vamos para Portugal, onde Sporting vai terminar o ano em primeiro lugar, depois de derrotar no fim de semana o Bolonenses por 2-1. Tem mais 5 pontos que o Benfica, mais 7 que o Porto, mas estas equipas têm ambas menos um jogo que o Sporting. O Braga, em quarto lugar, está hoje no campo do Boa Vista, e se ganhar, ascende ao segundo lugar, embora provisoriamente, pois Benfica e Porto jogam amanhã. Em Inglaterra, ontem, a surpresa foi o empate do campeão Liverpool, que está em primeiro lugar, e empatou com o West Bromwich em penúltimo, empata um golo. Na tabela, Liverpool tem 32 pontos, West Bromwich só tem 8. Mas o futebol é assim, não dá para ganhar todas. Hoje, um bom jogo em perspectiva, Everton recebe o Manchester City. Everton está em segundo com 29 pontos, tem mais um jogo que o City em sexto lugar e tem menos 3 pontos que o Everton. O Leicester, que no sábado empatou com o Manchester United a 2 golos, está de novo em ação hoje contra o Crystal Palace. Em Inglaterra é assim, na época de Natal é jogar sem parar. Leicester está em terceiro lugar com menos 1 ponto que o Everton. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA, já se iniciou a época. O Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernandes, está em ação hoje contra o Detroit Pistons. Atlanta iniciou a época bem, 2 jogos, 2 vitórias. Bruno Fernandes tem estado em campo mais tempo que na época passada. 18 minutos de jogo contra o Chicago Bulls, em que marcou 5 pontos. 17 minutos de jogo contra o Memphis, mas aí não marcou pontos. Vamos a ver o que é que dá hoje. Ontem, a salientar a monumental cabazada do Dallas ao Los Angeles Clippers. 51 pontos de diferença, 124-73, num jogo em que já venciam por 50 pontos. É verdade, 50 pontos ao intervalo. É inédito na história da NBA. Isto não é cabazada, é uma surra, é uma sova grande. Ontem, os atuais campeões, o Los Angeles Lakers, bateram o Minnesota à vontade, 127-91. LeBron James marcou 18 pontos.
Títulos de destaque nesta emissão: Etiópia prende jornalista da Reuters, Tribunal Saudita condena ativista de direitos da mulher a vários anos de prisão e autoridades americanas identificaram o autor do atentado bombista no Tennessee. Produção de Mariano Bartolomeu, apresentação de Amancio Miguel. Foi assim a segunda página da emissão vespertina da Voz da América. Boa noite. Esta é a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe as notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo na nossa página da internet www.voaportugues.com. Pode também ter o acesso às notícias no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp é o mais um 908-652-4584. Produção de Liv Sahilo, edição e apresentação de Emmanuel Miguel. Boa escuta. Em destaque nas notícias nesta emissão de segunda-feira, dia 28 de dezembro de 2020, Etiópia prende jornalistas da Reuters. Tribunal Saudita condena ativista de direitos da mulher a vários anos de prisão e autoridades americanas identificaram o autor de atentado bombista no Tennessee. Hoje é segunda-feira e, por ser segunda-feira, o nosso destaque vai para o top 10 das músicas mais tocadas aqui nos Estados Unidos. Para tal, teremos a participação da Ana Guedes e da Mayra de La Salette, mas para já falemos de Moçambique, concretamente da província de Sofala. Centenas de pessoas estão a encher supermercados na cidade da Beira, a capital de Sofala, para aprovisionar alimentos e água em resposta aos apelos das autoridades devido à ameaça da aproximação de uma tempestade, a tempestade tropical Chalane, que deverá atingir aquela região na quarta-feira. Reporta o André Batista.
Por enquanto, a tempestade tropical Chalane, que entrou nesta segunda-feira 28 para o canal de Moçambique, é moderada, mas pode evoluir para a categoria de severa quando na quarta-feira se abater em pleno sobre a costa moçambicana e afetar 4 milhões de pessoas. Lourdes Mariamo, uma moradora da Xota, um subúrbio da Beira, ainda com sinais de destruição do ciclone Idai, diz a Voz da América que ainda não se desfez das amargas lembranças do ciclone Idai, e agora tem que preparar-se para o novo ciclone e precisa de se abastecer o máximo com água e cereais. O Comitê Operativo Provincial de Emergência de Sofala reativou os comitês de risco nos 13 distritos da província e voltou a pedir à população a evitar lugares vulneráveis e a abandonar as zonas consideradas de risco face à ameaça da tempestade.
Apelamos a todos, por questões de prevenção, a partir do dia 29 de dezembro, porque a tempestade pode atingir a cidade da Beira, que evitem lugares vulneráveis a inundações. Assegurem sacos de areia sobre chapas de coberturas que não estão expostas, que estão expostas, aliás, a ventos fortes, e fiquem dentro de casa. Além disso, é importante também os munícipes garantirem e prepararem-se em ficar com uma quantidade de comida e água em casa, pelo menos para alguns dias.
Diz Albano Cariz, vereador de urbanização no Conselho Municipal da Beira, durante a reunião do Comitê Operativo. Stella Zeca, secretária de Estado da província de Sofala, disse que há maior probabilidade do ciclone se abater sobre todos os distritos de Sofala e alertou para a necessidade dos avisos prévios chegarem a toda a população, para que não seja surpreendida pelo fenômeno.
Ao chegar o fenômeno, a tempestade tropical, nós possamos então conseguir fazer cobertura ou dar razão. Começamos já ações de aprovisionamento, as equipas estão preparadas, mas com a informação que está sendo atualizada, nós vamos orientar melhor.
Já Teixeira Almeida, delegado do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades e NGC em Sofala, disse que foi feito um pré-provisionamento de víveres nos 13 distritos vulneráveis, com cereais, leguminosas e óleo alimentar, além de plásticos para a cobertura de casas.
Em função de números previsionais dos nossos cenários, estamos fazendo aquilo que é a abordagem de uma percentagem em cada
local. Então, fizemos, digamos, um tracionamento, como eu dizia, aqui deu o número da cidade. Até este momento, temos a cerca de 105 toneladas de cereais em todos os pontos dos três distritos. E também fizemos o pré-processamento de 12,6 toneladas de legumes, cereais e feijões. E também fizemos o pré-processamento de 6,3 litros de óleo, vamos dizer 6.300 litros de óleo, em todo o distrito. E também fizemos o pré-processamento de mais ou menos cerca de 12,1 toneladas de sal. E também fizemos aquela chima-chima que é coisa rápida para as pessoas consumirem. Também fizemos o pré-processamento de todo o distrito de 1,7.
André Batista, para a Voz da América.
E agora o top 10 das músicas mais tocadas aqui nos Estados Unidos com Ana Guedes e Mayra de La Salette.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Bem-vindos ao último Top 10 americano do ano de 2020. Este é o programa que te dá a atualização da tabela das que mais são vendidas aqui nos Estados Unidos. Portanto, se elas tocam muito, elas vendem muito. E também das notícias do showbiz. Eu sou a Mayra de La Salette. Nas notícias está a Ana Guedes e na música está o DJ, o PS.
Olá amigos, quase a chegar ao fim do ano, Ed Sheeran presenteou-nos com Afterglow, uma balada acústica entre o folk e a chamada música alternativa, mas que segundo ele não é uma faixa a antecipar o seu próximo trabalho. De recordar que Ed Sheeran esteve a descansar uns meses largos depois de toda a atividade que desenvolveu nos anos de 2017 a 2019, em que lançou dois álbuns e andou em digressão com mais de 250 concertos. Um deles aqui em Washington, a que eu assisti. Vamos então ficar com este presente, Afterglow. E ela é a Ariana Grande, que recebeu um anel de noivado de Dalton Gomes, um corretor de imóveis, com quem ficou noiva, claro. E a Ariana estava tão emocionada que andou pelas redes sociais a falar sobre o noivado, dizendo para sempre e um pouco mais. Segundo um site que fala sobre Hollywood, o anel de Ariana tem um super diamante e foi avaliado em 350 mil dólares. Ariana e Dalton andam de namoro desde janeiro e a viverem na mansão da jovem cantora. E ainda em tempo de quadro natalícia, Ariana Grande canta-nos a Santa Tell Me. Santa Tell Me, if you really care, don't make me fall in love again if you won't be here next year. Santa Tell Me, if you really care, cause Murder by Side B é o álbum cheio de surpresa de Eminem. O álbum com todas as faixas inéditas é continuação do outro lançado em janeiro com o título Music to be Murdered By, que seguiu a Kamikaze. Conta com a participação de Dr. Dre, Skylar Grey e Ty Dolla $ign. Deste novo trabalho vamos ficar com Black Magic, em que participa Skylar Grey.
It's like two large pegs and two small holes. It's getting cheap when I catch her like the common cold. Last time I broke her collarbones, she's intolerable. All I know is that the speech is phenomenal. So we're an unlikely pair, like two different Nike Airs. But I'm the same size she wears. So I think we're soulmates. So people don't like us together, but like we care. Yeah, but God strike me dead. She knows that I would walk over hot coals for her with both of my feet bare. As soon as I ask to hit, it's like she grabs
my hand. Agora ver o que se passa na tabela das 10 mais. Vocês já sabem, quando chega a dezembro as coisas mudam um bocadinho e o espírito natalício é o que reina na tabela. Em décimo lugar está Feliz Navidad de José Feliciano. Vamos ouvir.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Pero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Pero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Continua a fazer o que fizeste durante o ano inteiro. Segue-nos no Facebook, no Instagram, no Twitter. Estamos em Voo Português. Também podes fazer o download do nosso programa em www.voportugues.com/entretenimento. Em nome lugar está Dynamite dos BTS. Vamos ouvir.
Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a Rolling Stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the throne. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I get my ping pong.
Top 10 americano da Voz da América. Estas são as que mais vendem. Entre as 100 músicas que vendem mais durante a semana, estas são as 10. As 10 primeiras. Portanto, são os comandantes da música aqui nos Estados Unidos, pelo menos esta semana. Ariana Grande está em 8º lugar com Positions. Só posso agradecer por estarem sempre aqui connosco, agradecer por seguirem a nossa página no Facebook, no YouTube e no Twitter também, também no Instagram e, claro, por estarem ligados a nós também através do nosso website www.voaportugues.com. Em 7º lugar, música de Natal. It's the most wonderful time of the year. É a altura mais maravilhosa do ano, diz Andy Williams. Vamos ouvir o sétimo lugar. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all. With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. Eu sou o Pedro Americano da Voz da América, e tu já sabes que para ouvir a tua música favorita, basta enviar o pedido para mais 1-908-652-4584. É o WhatsApp da Voa. E eu só tenho também a agradecer a todos os ouvintes que enviaram os seus pedidos durante o ano. Vamos ver se 2021 traz mais pedidos ainda. Em sexto lugar está Holy Jolly Christmas de Burl Ives.
The best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cuppa cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet.
Bela durante semanas a fio. Eles são a sensação aqui do mês de dezembro, ou melhor, do final do ano mesmo. Antes de dezembro eles já estavam a bater e continuam em grande. Em quinto lugar está a música Mood. Na semana passada estava em segundo e esta semana desceu aqui umas quantas posições. Isto tudo por causa do Natal, portanto, em janeiro é possível que tudo isto mude. Mood de 24K Golden com Ian Dior é o quinto lugar.
Esta quadra festiva pede a música que mais quer ouvir. E se não passarmos esta semana, passamos para a outra e para a outra. Mas pede, fica à vontade, envia o teu pedido para o WhatsApp da Voa. Mais 1-908-652-4584. Vou repetir. Mais 1-908-652-4584 é o WhatsApp da Voa. Fica ligado a nós, fica ligado na boa música. Vamos até ao quarto lugar, Jingle Bell Rock, de Bobby Helms.
Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock, Jingle Bell Swing and Jingle Bell Ring, snowing and blowing a bushel of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time and jingle bell time. Dancing and prancing in jingle bells.
Em terceiro lugar, outra música de Natal. Não se mexeu desde a semana passada. É Rocking Around the Christmas Tree. Rocking Around the Christmas Tree é como quem diz, dançando à volta da árvore de Natal. E para quem não tem árvore de Natal ou não celebra o Natal, não há problema. Vamos dançar à volta de outra coisa qualquer. O importante é dançar. Essa música é de Brenda Lee. Vamos ouvir.
Later we'll have some pumpkin pie and we'll do
É a maior surpresa de Natal de todos os tempos. Normalmente é tradição que esta música lidera a tabela quando chegamos à semana de Natal. Este ano não foi isso que aconteceu. A música estava em primeiro lugar na semana passada, é verdade, mas esta semana foi destronada. Vocês já devem estar a adivinhar de quem é que eu estou a falar. Claro, do hino natalício. All I Want for Christmas is You, de Mariah Carey, está em segundo lugar. For Christmas is You, de Mariah Carey, só mesmo uma outra diva. A diva da pop country, Taylor Swift. Taylor Swift lançou, nesta semana que passou, o seu novo álbum, Evermore. E Evermore tem Willow. Esta música entrou direitinha para o primeiro lugar. Não teve paragens, não pagou portagens, nada. Saiu para o mercado e vendeu mais do que toda a gente. Em primeiro lugar está Willow, de Taylor Swift, e é com esta música que nos despedimos, uma música nova, para trazer boas vibrações para o próximo ano, para 2021. Continuação de boas festas e uma ótima semana cheia de boas energias, boa música. Eu sou Mayra de La Salete, a música esteve com DJ UPS nas notícias, Ana Guedes. Para o ano, nós estaremos de volta.
Obrigado, Ana e Mayra. Depois do Top 10, voltamos às notícias, aqui com o João Santa Rita.
Cameraman da agência de notícias Reuters, Kumerra Gemuxo, foi hoje preso na capital da Etiópia, Addis Abeba, e um tribunal ordenou a sua detenção por pelo menos 2 semanas para permitir o que disse ser uma investigação da polícia. Não foram dadas razões para a prisão de Gemuxo, que trabalha para a Reuters há 10 anos. O diretor da Reuters, Steven Adler, disse que o cameraman tinha sempre trabalhado com imparcialidade, não havendo razões para a prisão. A rádio oficial etíope acusou a Reuters e outros órgãos de informação internacionais de propagarem notícias falsas e tendenciosas sobre a situação na província de Tigré. Pelo menos 10 pessoas, incluindo 4 membros das forças de segurança, morreram em ataques do grupo islâmico Boko Haram na Nigéria. Os rebeldes islâmicos atacaram 3 aldeias no nordeste do país, disseram fontes dos serviços de segurança. O presidente do Burkina Faso, Roch Marc Kaboré, tomou hoje posse para um segundo mandato e prometeu unir o país, alvo de ataques de rebeldes islâmicos. Kaboré venceu as eleições com 57,8% dos votos e prometeu iniciar consultas nos próximos meses para levar a cabo o que chamou de uma verdadeira reconciliação nacional. Na República Centro-Africana, os eleitores afluíram ontem às urnas em grande número, apesar de rebeldes terem levado a cabo ataques em algumas áreas numa tentativa de impedir a votação, disse a missão da ONU no país. O número de casos de coronavírus na África do Sul ultrapassou 1 milhão, disse o Ministério da Saúde do país. As autoridades sul-africanas anunciaram há poucos dias ter sido detectada uma nova variante do coronavírus que se alastra mais rapidamente.
Passamos a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão a tomar medidas para evitar que o regime cubano explore financeiramente o seu próprio povo e use os fundos para apoiar o ilegítimo governo venezuelano de Nicolás Maduro. O governo do país usa 2 métodos particularmente repulsivos para obter moeda forte. Rouba dos seus próprios cidadãos remessas, presentes monetários de parentes e amigos que vivem fora de Cuba. Cuba é o único país do hemisfério onde os militares recebem uma parte das remessas, disse o secretário adjunto interino para assuntos do hemisfério ocidental, o embaixador Michael Kozak, em um recente briefing especial sobre preocupações sobre os direitos humanos em Cuba. Os militares cubanos confiscam moedas fortes para os seus próprios fins, usando-as para financiar a sua ingerência na Venezuela e sustentar os seus próprios empreendimentos comerciais fracassados. Eles também ficam com a sua parte e forçam os cubanos a usar o que resta desses fundos de remessa para comprar produtos a preços marcados em lojas controladas pelo regime. Para impedir essa prática, os Estados Unidos bloquearam as forças armadas cubanas de manipularem o processamento de remessas. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos deixam espaço para que as remessas continuem a fluir por canais privados e civis. Os Estados Unidos também aumentam a consciencialização internacional sobre o segundo método do governo de Castro para obter moeda forte, por meio do abuso de profissionais médicos que participam nas missões médicas cubanas no exterior. Esta é uma empresa com fins lucrativos, que é a principal fonte de receita do regime de Castro, disse o embaixador Kozak. O regime priva o seu próprio pessoal médico de até 90% dos seus salários, salários que os médicos ganham, mas nunca veem. Os Estados Unidos trabalham para proteger os médicos enquanto cortam essa receita para o regime. Os países que hospedam trabalhadores cubanos devem depositar diretamente os salários dos profissionais em suas próprias contas bancárias pessoais, em vez de encher os cofres do regime. E alguns países demonstraram que isso pode ser feito, apesar da resistência do regime, disse o secretário adjunto interino Kozak. Nós nos concentramos em negar ao regime de Castro os recursos que usa para financiar a sua repressão em Cuba e a sua maligna ingerência na Venezuela. E fizemos isso por meio de sanções direcionadas às instituições militares de segurança e de inteligência cubanas, disse ele. O nosso objetivo é fortalecer a sociedade civil e o setor privado de Cuba, mas não o regime repressivo cubano. Acabámos de apresentar um editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, produção de Lio Sahilo, edição e apresentação de Amancio Miguel. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.